disco da minha vida.
Gravity. Um programa de Pedro Ribeiro.
Pau é pedra, é o fim do caminho, é o resto de...
Esta semana com António Zambujo.
Boa noite. O programa chama-se, até nova ordem, Disco da Minha Vida. Eu digo isto porque cada vez que faço este programa, batizo de maneira diferente, tendo sido eu o autor mesmo da ideia, mas distraio-me, mas é o Disco da Minha Vida. António Zambujo é o nosso convidado esta noite. António, boa noite.
Boa noite.
Eu fiquei maravilhado com a tua escolha, porque isto é o Sgt. Pepper's da música brasileira.
É.
Que disco é este? Que disco é que escolheste?
Pá, eu escolhi um disco que se chama Elis e Tom, parece uma marca de malas.
Elis e Tom, exatamente.
E é um disco que, para mim, na minha opinião, claro, é o melhor disco da história da música brasileira. E é como se tu juntasses o Cristiano Ronaldo e o Messi numa equipa, não é? Naquela altura, em 1974, metes a Elis Regina, que é a grande cantora de música brasileira, com o Tom Jobim, que é o grande compositor da história da música brasileira, e juntas os dois num estúdio para fazer um disco que se tornou uma grande referência, não é? Que se tornou uma...
Há um antes e um depois deste disco, de facto.
Ah, sim, é isso. É
sabes
isso.
Que eu tive a sorte, das primeiras vezes que fui ao Rio, fui ao Jardim Botânico, de que o Tom Jobim era padrinho, há de resto uma árvore dele, digamos, e estava lá uma exposição dedicada à vida de António Carlos Jobim, com objetos pessoais e tal. E estava lá uma bobine, que era a bobine com a gravação deste disco. Estava lá. E era uma coisa muito emocionante para quem é fã de Tom Jobim. Estava a escrivaninha dele e os óculos e os rabiscos de que nasce o desafinado, está lá assim rabiscado, portanto tu vês as dúvidas que ele teve na parte da composição da coisa, entra isto, sai aquilo, e estava lá a bobina deste disco. Onde é que, antes de começarmos a ouvir, onde é que em que altura da vida é que este disco te aparece? Como é que tu ouviste a primeira vez?
Opa, aparece na altura, quando eu comecei a ouvir música brasileira, na fase pós-adolescência, vá lá, assim, tipo 15, 16 anos, eu comecei a ouvir por causa do João Gilberto, não é? Eu ouvia os discos do João Gilberto e nessa altura, por causa do João Gilberto, como o João Gilberto era só intérprete, não era compositor, então ele cantava muito coisas dos outros. E então eu, a partir do João Gilberto, ia começando a descobrir outros compositores e outros autores de música brasileira. Inevitavelmente cheguei ao Tom Jobim,
claro,
porque é aquela,
João Gilberto,
aquele triângulo,
Tom Jobim,
não é? Com o Vinícius de Moraes, e depois a partir daí começa, porque eu depois sou meio compulsivo, começas a ouvir uma coisa de um autor, não é? E começas a procurar e a pesquisar tudo sobre essa pessoa, até que cheguei, naturalmente, cheguei a este disco.
É que eu estava à espera, quando te convidei para isto, vou-te confessar, estava à espera que fôssemos ouvir um disco de fado.
Achas?
Era o que eu estava à espera. E foi muito surpreendente. Quer dizer, não foi muito surpreendente no sentido que eu sei que tu és muito ligado à música brasileira, mas eu estava mesmo à espera de fado. E portanto, quando tu disseste que era este disco, eu disse, isso é surpreendente. Porquê é que não é fado?
Poderia ser fado também, poderia ser outra coisa qualquer, sei lá, olha. Estou-me a lembrar agora assim de repente do Com Que Voz da Amália, que é um disco fantástico. Mas outras coisas sem ser fado, sei lá, o Só do Jorge Palma também é um disco que me marcou imenso.
Eu estou ansioso à espera que alguém escolha esse.
Pois, também é um disco que me marcou imenso. Que me marcou, não marcou e continua a marcar. Porque
voltas lá sempre.
É,
né?
Exatamente. Porque esses discos de referência, tu inevitavelmente acabas sempre por voltar lá e acabam sempre por te inspirar, sei lá, ideias. Quando estás numa altura, quando tens uma música para compor e não te surgem ideias. De repente acabas por recorrer às coisas antigas que são referências para ti.
Às vezes recorres, inconscientemente até.
Completamente.
Vais buscar lá coisas e não sabes que vem dali.
E surgem na nossa cabeça, não é? Assim do nada.
Sim. E que tu não sabes de onde é que aquilo vem e só depois à posteriori. Ah, peraí, isto se calhar tem a ver com.
Claro.
Este disco é extraordinário. Mas eles podiam ter poupado munição logo na primeira música, mas não pouparam. Isto começa logo com um gol de bandeira, não é?
É logo, é logo. É sempre a abrir.
Senhoras e senhores, do disco Hélice e Tom, que parece de facto uma marca de malas. Hélice e Tom, a sua carteira. Hélice Regina e Tom Jobim, em 1964, disco da vida de António Zambujo. Começamos, é um gol de placa, como eles dizem, com as Águas de Março.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o pó da madeira.
Caringa, candeia,
é uma tita pereira.
É madeira de vento, é um mistério profundo.
É o queira ou não queira.
É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comeira.
É a chuva chovendo. É conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um corpo sozinho. É um estrepe,
é um prego.
É uma ponta,
é um ponto.
É um pingo,
pingando.
É uma conta,
é um conto.
É um peixe, é um gesto.
É uma pata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo. Na cama, é o carro guisado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março, fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração.
É
José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco,
sozinho,
é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peste,
oco,
ovo,
vinho,
agro,
hidro,
ida,
ol,
oite,
forte,
aço,
sol.
São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Badaba,
pode vaziza,
zazaziza,
azananhanha,
andandede,
badandede,
badandede,
andandade,
andandanda,
andandede,
andandede,
andandanda.
Não está mal.
Não está nada mal.
É pá, incrível. Estávamos a comentar o facto dela se rir a dada altura e eles terem deixado de ficar às maravilhas.
Completamente, eu acho incrível também.
Porque é uma canção com muito Brasil dentro, não é?
Completamente.
Na forma de estar, é uma canção sularenga, não é?
E são aquelas canções que têm que depois se tornam tão populares que as pessoas usam trechos dessa canção. Por exemplo, no Brasil usa-se muito São as Águas de Março Fechando o Verão, porque
sim, sim.
Realmente em março chove sempre muito no Rio de Janeiro. E é uma expressão que ficou,
que
não
ficou,
é? Ficou para.
Acho maravilhoso isto. Isto é um encontro de facto de gigantes. Há aqui uma parte da música em que a música para e depois arranca para o final. Aquela, sim, eu sim, adoro, sim, esse, sim. Adoro esse compasso, acho maravilhoso. Isto é uma. Há canções e canções, e há canções que se transformam quase em hinos. Isto é uma. Quando pensas em música popular brasileira, As Águas de Março aparecem sempre. Eu acho que isto é. A tal altura lembrei-me disso durante esta canção. Isto é, obviamente, MPB no seu melhor, é bossa nova. E é um bocadinho de jazz também.
Ah, completamente, sim. A bossa nova é muito inspirada no jazz, não é? O próprio João Gilberto, quando treinou aquela, quando começou a criar aquela batida, a inventar aquela batida, o Tom Jobim, enquanto compositor, também é muito influenciado pelo jazz.
O Stan Getz gravou,
sim, o Stan Getz,
com o João Gilberto.
O Chet Baker também foi uma grande influência na parte da interpretação para as coisas que o João Gilberto fazia, aquela forma sussurrada de cantar. Sim, tem muita ligação, tem uma ligação.
E aqui, a dada altura desta canção, nota-se muito, há ali um ambiente até jazzístico que aparece ali no meio. Olha, fala-me de uma cançãozinha de 1 minuto e 43, chamada Pois É.
Opa, todas as músicas deste disco são escolhidas de uma forma cirúrgica, quase. Isto é tipo, sais de uma, entras noutra, sais de uma, entras noutra, e não consegues desviar a atenção de nada, não só pela interpretação da Elis, que é mais do que suficiente para não desviares a atenção, mas também pela qualidade das músicas. Esta, pois, é mais uma que é mais uma que é mais uma interpretação fantástica da Elis, com os arranjos incríveis do Tom.
Venha ela.
Pois é, fica o dito e redito por não dito, e é difícil dizer que ainda é bonito cantar o que me restou de ti. Daí, nosso mais que perfeito está desfeito, e o que me parecia tão direito caiu desse jeito sem perdão. Então, disfarçar minha dor já não consigo, dizer que nós somos bons amigos é muita mentira para mim. E enfim, hoje na solidão, ainda custo a entender como o amor foi tão injusto pra quem só lhe foi dedicação. Pois é, então.
Isto é incrível, porque isto é 1 minuto e 43, mas tem tanta coisa dentro, não é? Isto é extraordinário. Uma letra incrível, não é?
Tem aquela cena mais jazzística que tu, sim, falaste, sim, há, sim, bocado, não é? Sabes que eu gravei esta música com a Gal Costa. Ela fez um disco e convidou-me para fazer um dueto com ela, com esta
música.
Com esta música, sim.
Gal Costa, meu Deus.
Fantástica.
Então, a primeira referência de Gal Costa que eu tenho é...
Faz de conta que é...
com Tim Maia. E também uma canção que é, na verdade, um original do Stevie Wonder, que é o Lately. E ela tinha uma versão para uma novela brasileira. Sinto quando alguém te interessa.
Ah, eu também me lembro
mesmo
disso.
Quando
pois
finges
é,
que não vês. É a primeira... atenção, o nome completo, Gal Costa de Caparica, como se chama. Poucas pessoas sabem, deixo só essa indicação, que penso que pode ser preciosa para uma conversa entre amigos, sobretudo a esta hora. Já tenho desculpa. A próxima canção é uma das minhas preferidas de sempre da música brasileira. Chama-se Só Tinha de Ser Com Você, e é outra vez aquele ambiente jazzístico e aquela coisa em que vários caminhos se cruzam. A ti, o que é que te diz esta canção?
Opa, é isso, é o que tu disseste, não é? É uma das maiores referências da música brasileira. É isso.
O que é a listinha de especial? Em relação às outras cantoras todas, havia ali qualquer coisa.
Ah pá, há uma coisa que o Ney Mato Grosso diz, que é muito engraçada, que eu não posso dizer no ar.
Esta hora já pode.
Mas o Ney Mato Grosso diz que as cantoras novas, que aparecem, as novas cantoras que aparecem na música, na MPB, nesta altura ele diz que elas todas querem imitar a Elis. A única coisa que se esquecem é que a Elis era a única que cantava com a...
Exato.
As outras faltam nisso.
E isso penso que fica evidente neste monumento. Faixa 3 de Elis e Tom, o disco da vida de António Zambujo, esta noite na Rádio Comercial.
Você
Vamos ouvir a música, estavas a falar desta noção rítmica que ela tinha.
É impressionante. É impressionante ela. Para além da voz, obviamente, não é? Mas depois o cantor não se resume só a ter uma bela voz. Um cantor tem que ter outras noções, não é? E ela, é, principalmente a nível rítmico, que é o que mais. É o que mais. É o que a música brasileira tem de especial, não é?
Aquele tempo.
Ela tem uma capacidade impressionante de se encaixar até no sítio, quase como se fosse um outro instrumento musical mesmo. Ela consegue colocar as sílabas nos sítios certos, de maneira a que não preencha o espaço de ninguém. São coisas incríveis, pá, incríveis.
Maravilhoso, que disco incrível. Eu gostava de ser ouvinte da Rádio Comercial esta noite e estar a ouvir este programa. Não por mim, atenção, mas de facto é extraordinário. Vem uma modinha. Há uma coisa que marca muito este disco e todo este universo, acho eu, que é aquela coisa das canções terem só a duração de que precisam.
É, sim,
não
sim,
há
sim.
Nada aqui, vamos dar mais uma voltinha, vamos. Uh-huh. Não, isto é o que é. Não é? Esta que vamos ouvir é uma modinha de 2 minutos e 16, mas sinta bem a magia.
Mas agora começam com as cordas.
Peste.
Quando entram as cordas, parte tudo.
Parte tudo, bem uma coisa, o ambiente que se cria, pá.
Não. Pode mais meu coração viver assim dilacerado, escravizado a uma ilusão que é só desilusão. Seja a vida sempre assim, como um luar desesperado a derramar melancolia em mim, poesia em mim.
É a única música do disco totalmente arranjada por Tom Jobim, não tem mais ninguém, e tem aqui uma tristeza e uma sensibilidade extraordinárias nesta canção. Eu estava aqui a ver algumas notas sobre este disco. O disco foi gravado em pouquíssimo tempo. Isto foi gravado entre 22 de fevereiro e 9 de março de 74, em Los Angeles. E a possibilidade de gravar um disco com Tom Jobim foi dada como presente à Elis Regina pelos 10 anos de contrato com a Philips. Imagina como isto aparece. O disco, enfim, é o encontro do Tom Jobim e da Elis. Tem arranjos de César Camargo Mariano, que era pianista e então marido de Elis Regina, que, segundo as notas que tenho aqui, inovou utilizando instrumentos elétricos na bossa nova, que foi considerado um escândalo e tal. Há uma parte engraçada, que é o empresário da Elis Regina. A Elis Regina, quando lançou este disco, já tinha 12 discos gravados, não era uma artista nova, mas até por ligações que ela tinha tido a setores mais de direita do Brasil na altura. Ela tinha cantado, por exemplo, nas Olimpíadas do Exército Brasileiro, que foi um grande escândalo, e portanto ela estava longe, enfim, de uma certa corrente que tinha do outro lado Caetano Veloso, uhum, e Chico e Betânia e Gal Costa e por aí fora. E o empresário bio dela, dizia que ela já tinha talento, já tinha sucesso, mas não tinha prestígio, nomeadamente junto da classe artística, e que o facto de Tom Jobim se ter juntado a ela lhe deu esse prestígio junto da própria classe. É um disco extraordinário também por esse enquadramento histórico que ele tem. É um encontro também, na altura, muito inesperado. Ninguém esperava que Tom Jobim e Elis coincidissem. Mas é um choque de titãs que leva depois a momentos como o próximo, que é uma canção autoexplicativa. Uma canção chamada Triste. Queres falar sobre ela um bocadinho?
É mais uma canção. Uma coisa que me impressiona neste disco também são os arranjos. Os arranjos de cordas que o Tom fez para estas músicas, que começam aqui, é como funciona quase como um bloco, não é? Começam nesta, na modinha, e a partir daqui vão continuando, e que são, pá, que são arranjos fantásticos, fantásticos, arrepiantes. E é isso, esta música é mais uma delas. A ver aqui a guitarra elétrica.
Sim, sim, que chocou tanta gente na altura. Isto é maravilhoso. Eu estou a imaginar isto, ainda bem que estamos este, que escolheste este, porque eu estou a imaginar isto, pá, perto da meia-noite, sábado, no rádio. Estás a ver? Vais no carro e acho que isto vai criar um ambiente mesmo bom. Isto é espetacular. Está a tal guitarra elétrica de que falavas há bocadinho. Estava aqui a ver que nas Águas de Março, que ouvimos há bocadinho, a Elis Regina às tantas ri-se e tal. E isso podia dar a ideia de que isto tinha sido um mar de rosas, mas não foi. Toda a informação que há sobre as gravações mostra que eles eram duas pessoas. Há uma frase da Elis que é: nós éramos duas pessoas muito tensas que só descontraíamos durante a música. Eles andaram ali às turras a dada altura. E há uma coisa muito engraçada, que é um testemunho do diretor artístico da Fonogram na altura, que liga para Los Angeles durante as gravações e fala com um produtor que era o Aloísio de Oliveira, e pergunta: Aloísio, como é que está tudo aí? E tal. Eu, como é que está se virando com os dois? E perguntei ele. E o Aloísio responde: está meio difícil, pá, mas tudo bem e tal. Então chama aí a Elis ao telefone. E então a Elis fala para todos os efeitos, o patrão da editora. E a Elis diz: está tudo uma merda, não tem nada de bom. Tem nada de bom. O Tom é um babaca, é um chato, não quer aparelhos eletrónicos. Diz que vão desafinar tudo e não sei o quê. A gravação está babaca, parece bossa nova antiga. E o patrão diz-lhe: oh Elis, mas durante este tempo todo, com vocês os dois, não saiu nada de bom. E ela diz: ah, tem uma outra musiquinha boa. Diz, daquilo que estamos a ouvir, ela diz: tem uma outra que é boa. E depois diz, no fim do papo, ela já estava bem disposta e acaba, a mesma conversa que começou desta maneira, acaba a dizer: estou louca para chegar ao Brasil e mostrar tudo, todas as faixas estão lindas. Isso mostra muito a personalidade dela e a maneira como isto. Diz-me tu, enquanto música, às vezes, nas sessões de gravação e de produção, nem tudo é um mar de rosas. Ou seja, há discussões e há tensão, não é?
Eu sou muito tenso também. Enquanto estou em estúdio, acaba sempre por haver ali algumas peripécias que criam uma certa tensão, mas que acaba por ser bom também para o resultado final ter essa tensão, trabalhar sob essa, claro, tensão, não trabalhar de uma forma sempre descontraída que acaba por parecer um bocado displicente, não é? Existir ali uma tensãozinha é sempre bom.
Mas é engraçado existir essa tensão em cima de material que às vezes é uma coisa muito poética ou muito romântica ou muito calma depois no final, mas tu, quando vais depois ouvir o resultado final, tu sabes que na raiz daquilo está às
claro
vezes...
que sim, claro que sim, claro que sim. E depois, como trabalhas muito, ou seja, há uma pré-produção no disco, mas o todos, eu acho que todos, toda a gente, nos discos de toda a gente, há sempre qualquer coisa que surge, qualquer ideia nova que surge no momento da gravação. E então, tu introduzires essa nova ideia, ou esse novo toque, essa nova forma de tocar, gera também alguma, porque as pessoas que gostam de ir com as coisas preparadas chegar ao estúdio e tocar, não é? E eu nunca tive muito esse hábito, deixei sempre os temas abertos para que se surgir alguma ideia nova, alguma coisa, quer minha, quer dos músicos, quer do resto dos músicos, claro, que estão, claro, a tocar, se surgir, há abertura total para experimentar e para fazer essa experiência.
Segundo as notas que aqui tenho, esse clima de tensão começa a dissolver quando se termina a primeira música. Quando a primeira está, esta está boa e vai assim. E essa primeira é que vamos ouvir agora a seguir. É possível que já tenha ouvido isto na vida. Pode acontecer. Chama-se Corco. Pera, como é? Corcovado, que se chama.
Descrente desse mundo, ao encontrar você,
eu conheci.
Depois tens ali pequenos pormenorzinhos do piano e mesmo da voz dela, que é engraçado, no meio deste arranjo todo incrível de cordas e de não sei o quê, a forma simples como eles interpretam a música, ela cantando sem voltinhas, completamente lisa, obedecendo, respeitando a melodia, o tom, fazendo ali uns pequenos berlicoques com o piano, coisinhas muito subtis. E tudo encaixa, tudo fica.
Pá, maravilhoso.
Tudo isso. Fica perfeito.
Isto é realmente isto é incrível. Estava aqui a ver umas declarações feitas pelo pianista e na altura produtor deste disco e na altura marido delas, Regina, o César Camargo Mariano. Diz uma coisa muito engraçada. Ele diz: por causa da gravação deste disco, Tom Jobim transformou-se de ídolo em ser humano. Isso é muito engraçado, porque ele dizia muitas vezes: atenção, isto é um disco da minha mulher Elis Regina, com colaboração do Tom Jobim. Isto é um disco da Elis, não é do Tom Jobim. Mas que depois, durante a gravação, na maneira como eles ligaram, ele teve que reconhecer: bom, isto talvez seja um disco da minha mulher, mas também do Tom Jobim. E ele conta que tiveram a misturar as misturas finais do disco até às 5 da manhã e quando gravaram o material todo numa fita, levou ao Jobim para que ele ouvisse. E ele conta que o Tom Jobim chorou compulsivamente com o resultado e que lhe disse uma coisa engraçada, que é: vocês, referindo-se a Elis e ao marido, vocês tomam banho de chuveiro com água fria e corrente. Eu tomo de banheira com água morna que se vai ajustando à temperatura do meu corpo. Foi muito bom saber que pode tomar banho de outra maneira. Isso é maravilhoso, porque são duas gerações, obviamente, e dois músicos, a Elis e o Tom, que estavam em fases diferentes da carreira e que tinham estatutos diferentes, mas que se encontram aqui. E este Corcovado, eu acho que é... Todo o disco é maravilhoso, não é? Mas o Corcovado é uma coisa mesmo especial. É uma coisa... Tu, quando vais ao Brasil, tu ouves isto cantado por... milhares, desde o tipo da rua até um bar, um concerto, uma coisa qualquer. Mas, como tu dizias no início, esta é a versão definitiva. Isto é o Corcovado.
Todas elas,
não é?
sim.
O resto são só aproximações.
Disco da Minha Vida. Um programa de Pedro Ribeiro. Domingos, 11 da noite. Esta semana com António Zambujo.
Vamos continuar a ouvir este disco, o disco da vida de António Zambujo, esta noite na Rádio Comercial. Quem ligou o rádio esta noite está cheio de sorte, porque isto é de facto um privilégio enorme estar a ouvir estas canções todas, estar a ouvir isto tudo tanto tempo depois. Um disco gravado em 1974 em Los Angeles. Vem aí O Que Tinha de Ser.
Porque foste na vida a última esperança, encontrar-te me fez criança, porque já eras meu sem eu saber sequer, porque és o meu homem. Chegaste sem me dizer que vinhas, e tuas mãos foram minhas com calma, porque foste em minha alma como um amanhecer. Porque foste o que tinha de ser.
A menos que esteja a conduzir, deve fazer como António Zambujo e ouvir isto de olhos fechados. Eu estava a ouvir isto e a imaginar isto no cenário de Beja, do jovem António Zambujo, na sua casa a ouvir isto, que é um contraste absoluto também, não é?
Mas era o que tinha que ser, não é? Era o que tinha que ser.
Era o que tinha que ser mesmo. Tu lembras-te, a propósito disto, lembras-te com certeza, isto sendo tão marcante para ti, primeira vez que foste ao Brasil?
A primeira vez que eu fui ao Brasil tocar, por acaso foi no Jardim Botânico,
foi?
Num espaço que se chama Espaço Tom Jobim.
Sim.
O primeiro concerto no Rio de Janeiro. Na verdade, eu fiz um primeiro concerto antes, perto de Brasília, e depois o primeiro concerto no Rio foi nesse espaço Tom Jobim, em 2009 ou 2008.
E o Brasil, como é que te impactou? Imagino que tão ouvinte desta música, como é que te impactou o Brasil? Que Brasil é que entrou por ti adentro?
Pá, eu nesse primeiro concerto eu tinha na plateia, tinha sentados na plateia, tinha Ney Matogrosso, Caetano Veloso, Moreno Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento. Estás a imaginar.
Sem pressão.
Estás a imaginar um puta chegar ao Rio de Janeiro e de repente estar ali sentado com aquelas pessoas a assistirem ao teu concerto. Eu estava meio. Era um misto de encantamento com pavor. E foi pronto, foi um concerto, correu bem, tive um músico convidado brasileiro, aliás tive dois músicos brasileiros convidados que eu já conhecia de antes, porque eu já tinha ido lá gravar umas músicas, que era o Marcelo Gonçalves, que depois gravou comigo, foi o produtor musical do disco que eu fiz de homenagem ao Chico Buarque,
uhum.
e o Yamandu Costa, que ainda hoje é muito meu amigo, que é um virtuoso da guitarra de sete cordas, e foi, mas sabes que eu sempre senti que, graças a estas coisas que eu ouvia, o Brasil já estava muito presente na minha vida, na minha forma de cantar, na minha forma de estar. E então eu acho que a aceitação foi uma coisa muito natural. Foi uma coisa muito natural por isso mesmo. Porque o Brasil já existia.
O Brasil já ia contigo.
Já existia.
Eu só pergunto, mas o que é que o Chico tinha para fazer nesse dia? Parece-me um escândalo. Desculpa lá com essa plata. Mas isto é incrível. Primeira vez que este rapaz atua no Brasil. Vamos começar aqui de mansinho, vamos fazer uma coisa calma. E olha para a plateia e pensa: ah, eu conheço aquelas pessoas. Sim, senhor. Ah, que responsabilidade incrível. Incrível mesmo. Senhoras e senhores, o retrato em preto e branco, se eu não me engano, isto é Chico e Vinícius, acho eu.
Para mim é a música brasileira, é a minha música brasileira.
Esta
sim.
Então toma lá um tempo de antena para falares um bocadinho sobre esta canção, porque aquela é tão especial.
Opa, lá está, esta versão, não é? Para já porque junta estes dois monstros, né? O Chico e o Tom. Depois, porque tem esta interpretação fantástica, tem a letra incrível, tem a música incrível, e de facto esta versão é dilacerante, é esmagadora, a forma como ela canta, a forma como eles
canta
tocam,
das entranhas. Isto é uma
incrível,
coisa
incrível, incrível.
É uma coisa muito real e muito,
é
muito crua. Se dúvidas houvesse, por acaso é curioso escolher esta, acho isso engraçado. Retrato em branco e preto, vamos lá, play.
Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada. Seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto deste amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar. Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo em colecionar. Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que eu cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara. Ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isto é pecado. Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração.
Quem esteja mal, se calhar não tem que ouvir isto, porque senão é incrível isto. A força desta canção é única, de facto, não é?
Fogo.
É mesmo. Uf, bom, é um disco cheio de tudo, e uma das coisas que tem lá dentro é a verdade. É um disco cheio de verdades, é uma canção extraordinária. Não se consegue escrever sobre isto sem ter passado por isto. Vem aí Brigas Nunca Mais, 1 minutinho e 39 de magia, no disco Elis e Tom, Elis Regina e Tom Jobim, disco de 1974, escolhido pelo António Zambujo como o disco da sua vida. tanta coisa para dizer, não é?
É engraçado. A forma despretensiosa e descontraída como eles fazem, como eles fazem estas coisas, não é? Depois, de repente, está lá a voz dela, fica ligada, depois eles dão estas voltinhas. Esta coisa, eu não estive lá, infelizmente, mas de certeza que isto foi uma voltinha que o César Camargo Mariano descobriu ali no final e tornou aquilo um pedal da música e deixou ficar até ao final.
E é engraçado olhar para isto. Até pela história que eles tinham juntos e que não era boa. 10 anos antes, o Tom Jobim tinha recusado a Elis Regina para um disco dele, dizendo: "Ah, essa garota é muito provinciana." E depois, 10 anos depois, estão a gravar isto. Eu acho isso maravilhoso, como as pessoas se encontram e desencontram. E acho que tenho que dizer aos ouvintes da Rádio Comercial que não estão a ver: é impressionante como tu já deves ter ouvido este disco milhares de vezes, como ele te toca.
Ah, completamente.
Porque tu tens, muitas vezes, estamos a ouvir isto e tu tens os olhos em água. Porquê é que isto é tão emocionante?
Porque para já, porque nós associamos sempre os discos, associamos sempre a momentos das nossas vidas,
das nossas,
não é?
Vidas, claro.
A música está sempre ligada a tudo, a tudo. E este disco está sempre ligado a coisas intensas da minha vida. E então, não só pela sua qualidade, obviamente, não só pela sua, por serem dois génios que estão a tocar, mas também associando àquilo que ele, aos momentos, que eu vivi e continuarei a viver ao som deste.
Todos os discos e todos os filmes, disco, até, né? Prova em contrário, são sobre nós, não é?
Completamente. É verdade.
Em princípio, a malta estava lá e nós não vimos. Estamos já para lá de metade do disco. No disco da minha vida, o que vamos ouvir agora são mais 2 minutos de magia, Elis e Tom, Por Toda a Minha Vida.
Meu bem amado, quero fazer de um juramento uma canção.
O drama disto, não é? Isto é cinematográfico, de repente.
Esta música entrou num filme do Pedro Almodóvar, o Habla Con Ella.
Habla Con Ella, que é um grande filme, é um grande filme. Isto é tão cinematográfico, é tão poderoso. Bom, vem a fotografia, que é um dos meus temas preferidos deste disco. Está a ouvir a Rádio Comercial, não tenha dúvidas. Está aqui o António Zambujo e estamos a ouvir o disco da vida de António Zambujo, Elis e Tom, Elis Regina e Tom Jobim, em 1974, à sua maneira também, uma revolução.
Você, nós dois, aqui nesse terraço, à beira-mar, O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cores, se desfaz, escureceu. O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu. Eu, você, nós dois, sozinhos neste bar, à meia luz. Uma grande lua saiu do mar. Parece que esse bar já vai fechar. E há sempre uma canção para contar, aquela velha história de um desejo que todas as canções têm pra contar. E veio aquele beijo. Aquele beijo.
Superior de como fazer canções, na cadeira, como fazer uma canção que a pessoa está a ver tudo. Eu acho que uma das habilidades muito particulares de compositores, nomeadamente brasileiros, é a capacidade que eles têm de fazer canções sobre o cotidiano, sobre coisas simples do dia-a-dia, da tua vida, e transformar aquilo em imagens muito concretas sobre esse dia-a-dia. Ou seja, não são canções abstratas sobre o amor, são, e de repente tu vês...
É tudo muito concreto.
Não é? A luz lá embaixo do candeeiro a acender e a lua que sai do mar e aquilo...
E a imagem está toda a passar à tua frente.
E tu estás a ver aquilo, e é de uma simplicidade desarmante, porque isto deve ser muito difícil de fazer.
Era aquilo que tu estavas a dizer há bocado em relação ao retrato em branco e preto. Eu concordo muito contigo que as músicas são todas muito cinematográficas, não é? São todas
muito visual,
é tudo muito imagem, passa sempre muito à frente da nossa cabeça.
Isto é incrível. E como se, não sei se já reparou ao ouvir este disco, que algumas canções são realmente sobre separações. Não sei se tem noção. Pronto, pode-lhe ter passado ao lado. Mas, como se isso não bastasse, há um soneto de separação. E eu acho que há aqui um drama inerente a muitas canções brasileiras antigas e novas, e acho que isso é para sempre. Há ali muito o drama da separação, porque você me deixou, meu amor. Há sempre ali muita dor, não é?
Neste caso, o soneto de separação do Vinícius de Moraes é um homem que casou 9 vezes, portanto ele sabe bem o que é que é.
Ele já era um tique, não é? Ele casava porque não era por amor, era por tique. Vinícius, que é outro elemento da Santíssima Trindade, não é?
Completamente.
Que habita aqui nesta zona. Portanto, se não havia dor suficiente neste disco, chegado à faixa 12, tenha cuidado realmente com os pulsos, não aproxime nenhum objeto cortante, vem aí o soneto de separação.
1, 2, 3. De repente do riso fez-se o pranto silencioso e branco, como a bruma e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama.
De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente, fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente,
quem nunca, não é? Estava a ouvir isto e há uma parte da música que é maravilhosa, a letra é incrível, quando diz de repente, não mais que de repente, da paixão fez-se pressentimento. Uhum. Que é quando diz, olha, acho que há aqui qualquer coisa. Aquele momento em que tu tens um pressentimento que isto é extraordinário. Eu não sei se encontras isso muito na música brasileira, mas eu encontro muito isso, esta capacidade que eles têm de inflamar a tristeza da separação. Não é? São especialistas nisto. Acho que uma das maiores especialistas é a Maria Bethânia. Maria Bethânia, tudo é muito dramático.
É.
Primeiro você, minha azucarina. Nem torta a cabeça. Tem muito essa coisa de drama, quase de rádio novela. Estamos quase a chegar ao fim. Vai chover na Roseira antes da incrível e inútil paisagem. Vamos deixar chover na Roseira e já voltamos à conversa.
1, 2, 3.
Está chovendo na roseira, que só dá rosa mas não cheira, a frescura das gotas úmidas, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém. Pétalas de rosa carregadas pelo vento, amor tão puro carregou meu pensamento. Olha, um tico-tico mora ao lado, me passeando no molhado. Adivinhou a primavera? Olha, que chuva boa pra que vem molhar minha roseira. Chuva boa, criadeira, que molha a terra, que enche o rio, que limpa o céu, que traz o azul. florido e o riachinho de água esperta se lança em vasto rio de águas calmas. Ah, você é de ninguém.
Já reparaste que as músicas são todas pequeninas?
Pois são,
não
são,
é?
Todas mínimas, sim. É tudo muito contido, muito. E esta, isto é maravilhoso. Eu adoro a ideia da, do que acontece depois de chover, da, do cheiro da terra, da luz que de repente se cria. E esta canção, outra vez, é toda visual. Tu estás a ver isto a acontecer. E sobretudo adaptado ao Brasil. É muito particular, porque está, acabou de chover, mas teve sempre calor o tempo todo. É. E está tudo.
E que anuncia a primavera, não é?
Sim, anuncia qualquer coisa de luz. Qualquer coisa de. É uma canção que termina com um cheiro a terra molhada e a umidade quente. É muito. E mais uma vez é muito visual, porque estás a ouvir isto e estás a imaginar. Mais do que visual, é até sensorial. Porque estás a ouvir isto e a imaginar.
O cheiro.
Sim.
O...
Sobretudo lá no Brasil, em que durante todo o tempo que teve a chover, teve calor sempre. E tens essa. Para mim isto é rio, mas é mais do que rio. Isto até me leva mais para a Bahia e para esses cenários. A próxima música é curiosa, é a música que fecha o disco. Elis Regina dizia que era a música mais difícil de cantar e por isso foi a última a ficar pronta no disco e foi a última também da sequência, porque ela dizia que era muito chata de cantar. Era muito difícil de cantar. Chama-se Inútil Paisagem. Só para fecharmos o disco, achas que fecha bem?
Pô, fecha otimamente. Aliás, estes discos nunca deveriam fechar, não é? Deviam manter-se sempre abertos. Acho que sim, acho que fecha muito bem. Eu por acaso, ouvindo, acho que a música mais difícil de cantar, para mim, é o Retrato em Branco e Preto.
Não, para ti, pelo que eu vi, é a música mais difícil de ouvir, não é de cantar.
E mas de cantar também, de cantar é muito difícil. Tem ali umas passagens, umas modulações estranhas. Mas sim, fecha bem. Inútil Paisagem fecha. E fecha um disco maravilhoso, pá, que é um disco intemporal. É um disco de dois génios. É um disco que acaba por ser também uma aprendizagem, não é? Toda a gente, a malta que está ligada à música, devia ouvir este disco porque é uma grande referência para tudo. Mesmo que não só para a música brasileira, mas para a música, para a história da música, não é? No geral, é daqueles discos que ficam, como ficou o Sgt. Pepper, como ficou o Pet Sound dos Beach Boys, são discos que de facto ficam para a história e vão ficar para sempre.
Disco da minha vida, hoje foi com António Zambujo. António, obrigado.
Obrigado,
obrigado. E pelo privilégio de ouvir isto contigo, que é um privilégio dentro do privilégio. O disco da minha vida fecha este disco de Tom e Elis, ou de Elis e Tom, com a Inútil Paisagem. Boa noite.
César, eu já fumei um maço de cigarro, pode?
Pode não. Dizeram que ela já está crescida, pode fumar à vontade. Eu te dei a piteira, com a piteira filtra tudo.
Mas fica pernóstico.
Você só pega o ar das montanhas.
Bom, piteira fica pernóstico.
Porque eu adoro aqueles picos altos ali em Teresópolis.
O dedo de Deus.
Pico? Pico Boulevard.
Mas...
Um, dois, três.
Mas pra... céu, pra que tanto mar, pra que, de que serve esta onda que quebra e o vento da tarde de que serve a tarde inútil. Que servem as flores que nascem pelos caminhos, se o meu caminho sozinho é nada? De que servem as flores que nascem pelos caminhos, se o meu caminho sozinho é nada?
Um programa de Pedro Ribeiro.
Pau é pedra, é o fim do caminho, é o resto de...
Esta semana com António Zambujo.